Senhoras e senhores deputados, gostaria de agradecer a presença dos representantes do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, saudá-los e pedir que no início da sua presença aqui nesta comissão façam uma intervenção inicial do tempo que entendam, de forma a podermos abrir então o debate. Muito obrigado. Tem a palavra então o representante do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
Boa tarde, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, o natural agradecimento pelo agendamento da reunião. Nós fizemos chegar à Comissão e mais recentemente ao conjunto dos grupos parlamentares presentes, ou em presença da representação na Assembleia, o conjunto das, que são três ou quatro propostas que fazemos de pormenor em relação ao Código. Como nós dizemos e temos vindo a referir, não se está dando alterações de conteúdo no essencial e, portanto, uma abordagem muito sintética e a fazer, enfim, a referência a essas propostas. Uma primeira proposta que tem a ver com as questões em torno da questão do tempo de trabalho e dos horários. Trata-se, como referi, de não se alterar nada de conteúdo, apenas de harmonização das unidades de medida padrão. E isto porque a desarmonização que hoje aqui está inserta em vários artigos dá espaço a confusões, a perturbações e a conflitualidade desnecessária. Aliás, nós próprios no nosso setor, na enfermagem, na saúde, eliminámos precisamente essas questões conflituosas porque uniformizámos as unidades de medida em relação ao tempo de trabalho e à questão dos horários. E qual é a questão de fundo? É que utilizam, por um lado, para a aferição do tempo de trabalho, utilizam como unidade de medida o tempo de trabalho diário e a semana. Por outro lado, para efeitos de adaptabilidade, já consideram a unidade padrão um mês. E, portanto, isto, a certa altura, não é compaginável do ponto de vista prático da realização dos horários. Portanto, e o que nós propunhamos é uma questão meramente de forma, era a transformação nos artigos, e são três ou quatro artigos, que dizem respeito às questões da adaptabilidade, ao 203, 6, 7, 8, portanto até ao 10, não estou em erro, propunhamos, precisamente, a alteração da expressão onde fala em mês a sua transformação em semanas. Isto, no concreto, não é fácil de explicar e, por isso, não é fácil de entender. Mas vamos supor que o horário, estamos aqui hoje numa empresa, que os seus deputados têm um horário estabelecido e, portanto, a aferição do vosso horário é jornada diária de trabalho ou à semana. E, portanto, podem ir, em termos médios, durante dois meses, podem ir até às 50 horas. O que é que sucede? O último dia do mês de fevereiro termina uma quarta-feira. O que quer dizer que o tempo médio é calculado nessa referência, mas depois cresce em dias ou horas de trabalho. Bom, na fase seguinte, quando se for considerar o novo ciclo de dois meses, e o dia 1 começa uma quarta-feira, mas tem-se que aferir o horário, a duração dessa semana, que tem dias do mês de fevereiro e dias do mês de março. Isto só para dizer que, em regra, isto gera uma enorme... Aliás, gerou até 1991 nos hospitais e nos centros de saúde uma razoável dose de confusão. E não tem só a ver no trabalho por turnos, tem a ver mesmo nas empresas que, sem ter turnos rotativos. E daí para cá acabou porque nós, no nosso caso, começámos a estabelecer a aferição à semana. Portanto, o nosso esquema de adaptabilidade que hoje já temos, e mesmo o nosso banco de horas, que hoje na prática já existe, nas instituições hospitalares, é tudo contabilizado à semana. Isso, portanto, facilitou enormemente esta questão sem grande ruído, sem grandes complicações. Portanto, e era essa a proposta concreta que fazíamos em relação ao artigo 203, 206 e 210, que temos aí plasmado no documento que entregámos. A segunda proposta, de forma mais rápida, tem a ver com o artigo 208 e com a questão do horário concentrado. Nós não compreendemos, há aqui um erro qualquer, ou então não compreendemos porque é que o Governo, no que respeita ao horário concentrado, portanto pode haver concentração no âmbito da organização do trabalho, e depois é referido que vem da duração do período normal de trabalho semanal ser respeitada em média por um período de referência até 42 dias. Nós, mais uma vez, não compreendemos porque não há uniformização com as unidades de medida que estão padronizadas anteriormente. Ou seja, nem tem a ver com um mês, nem tem a ver com múltiplos de semana, nem de dias de semana. Portanto, em bom rigor, ou seriam 49 dias, ou então 42 dias, como nós propomos. Porque 45, como está proposto, não se compagina com nenhuma outra unidade de medida. Portanto, nós propunhamos que fosse o período de referência fosse até aos 42 dias. Depois, uma terceira proposta, e tem a ver com o limite máximo do período normal de trabalho. Portanto, é proposto pelo Governo que haja uma tolerância de 15 minutos para transações ou operações que, tendo iniciado, ainda não estão terminadas. Nós propunhamos também, ao fim e ao cabo, a fixação de uma tolerância de 15 minutos no início da transação. O que é que se passa? No concreto, em determinados tipos de atividades em que é importante a transmissão oral de informação para a continuidade da produção, né, que haja um período de tempo que seja considerado como tempo de trabalho, em bom rigor, numa determinada empresa. Entra-se de rotação, que tem turnos rotativos. Entra-se às 8 da manhã ou às 9. Entra-se às 9. Só que a informação dos que prefazem o turno da noite é a informação relevante que é necessário transmitir para a prosecução da produção. O tempo, a minha jornada de trabalho terminava às 9, eu tenho que ficar até às 9 e um quarto, até às 9 e meia, para transmitir essa informação que é relevante e é determinante para a continuidade da produção. Portanto, o que a gente propunha que também fosse consagrada, aí pode haver uma tolerância em casos excepcionais, quando tudo isto é naturalmente fundamentado, pá, 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 pá. Portanto, propunhamos que no artigo 202, a seguir ao ponto 3, que é, por exemplo, o que falo numa tolerância de 15 minutos após... após o período normal de trabalho diário para o desenvolvimento de transações iniciadas e não terminadas, que haja essa tolerância de 15 minutos, após o qual pode haver ou não direito a trabalho suplementar, que também houvesse essa 1.4 novo, com essa previsão de 15 minutos para o início das transações e de outras operações. A última proposta tem a ver com a questão dos feriados, que há na proposta do Governo aqui uma questão de desigualdade. Que nos parece fácil de ultrapassar e parece, do ponto de vista político, não era uma questão justa, porque é repor o que é que se passa. É que esta tem a ver com uma exceção, isto é, as pessoas que trabalham em turnos rotativos, por vezes, os feriados, e portanto é um dia que se tolera, se não exerce o direito à ausência para participar na festividade, esse feriado coincide com um dia de descanso semanal. E, portanto, significa que, ao gozar aquele feriado, significa que no cómputo geral do ano, ou das 52 semanas, tem menos um dia de descanso. É? Ou seja, aqueles que, em empresas normais, têm o seu descanso semanal e complementar o sábado e o domingo. Ok, fácil, linear, líquido. Aqui nesta unidade de produção trabalhamos por turnos. O que quer dizer que o meu descanso complementar e o meu descanso semanal coincide à terça ou à quarta, vai variando. É chamada a minha folga e o meu descanso. É em dia útil da semana. E nesse dia útil, se por acaso for feriado e eu trabalhar, ok, pago-me o dia, gozo o feriado no outro dia. Como acontece no continente, suponhamos. Mas quando o feriado recai num dia que já lá tem descanso, significa das duas uma. Portanto, eu devia ter dito ao feriado. E até há feriados obrigatórios. Vamos supor que é um dos feriados obrigatórios que o código determina. Portanto, é obrigatório o seu gozo. Só que eu já estou de descanso. Portanto, se gozar o descanso, não estou a gozar o feriado. Se tiver a gozar o feriado, tenho menos um descanso no cómputo global. Tenho menos um sábado ou menos um domingo com o restante dos trabalhadores. Portanto, e poderia fazer sentido. Poderia não, a nossa faz todo o sentido porque é justo, por questões de igualdade, que fossem, e por isso propomos no artigo 233, no âmbito dos feriados obrigatórios, a introdução de um novo ponto que consagrasse uma solução para a excepcionalidade dos que desenvolvem, portanto, trabalho em regime de turnos. E era isto, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Pedro Corte Engraça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e as sugestões muito práticas que, quer através do documento, quer hoje oralmente aqui trouxeram, que, enfim, esperemos que possam vir a ser uma apreciação, pelo menos relativamente àquilo que será ou não a sua aceitabilidade. Nessa medida, agradecemos o vosso contributo. E eu, da minha parte, pessoalmente peço desculpa, vou ter de sair, tenho uma reunião agora às 6 horas noutro local, mas o Dr. Paulo Martins ficará aqui para ouvir todos os outros apontamentos que tenham a ver com esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Naiveca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar e agradecer à delegação dos sindicatos enfermeiros portugueses os contributos que nos traz aqui em sede de especialidade. Estas discussões na especialidade remetem-nos sempre para ter ou ter que obrigatoriamente ter algum conhecimento concreto dos destinatários das leis que se estão a produzir. E eu creio que o que o Zé Carlos aqui fez hoje foi exatamente um exercício de pelo menos 3 ou 4 exemplos que são ilustrativos do quanto é difícil, muitas vezes, para quem não conhece os locais, harmonizar leis e as coisas que elas produzem em termos de dificuldade prática na vida das pessoas. O exemplo mais caricato, eu por acaso achei curioso que estive a ver esse artigo hoje de manhã, no sentido de formular uma alteração, é a história dos 15 minutos após. No hospital isto quer dizer passagem de turno. A passagem de turno não se faz com o após, faz com o após e o antes, porque passam o turno duas pessoas ou duas equipas, se assim se quiser. O legislador desconhece completamente o que é passar um turno quando diz que é tolerado 15 minutos, ou está a pensar noutra coisa, ou está a pensar num espaço limitado de aplicação da lei, uma tarefa que ficou para fazer, tipo cozer um par de sapatos. E isso está calculado. Num hospital ou numa empresa de produção de outras coisas, a passagem de turno tem que ser feita com as ocorrências. Na saúde é bem mais complicado, não é? Com as ocorrências, com uma série de coisas, e portanto os 15 minutos ou são para os interlocutores dois, ou não vale a pena, é caricato. Eu achei esta curiosidade porque tinha estado a fazer este exercício. Depois, as outras situações relativamente às aferições do trabalho noturno e do trabalho por turnos, nomeadamente em turnos rotativos, ou seja, para as empresas de laboração contínua. Só quem nunca passou por a experiência de perceber o que é um horário do MTN, manhã, tarde, noite, descanso, folga, é que consegue fazer propostas desta natureza em que as aferições são diversas. Isto é balbúrdia e a laboração contínua neste país são exatamente os serviços principais e que são tão principais que são aqueles que são considerados até em todas as leis, nomeadamente na lei da greve, onde tem que haver serviços mínimos. São os serviços que garantem a segurança e a vida dos cidadãos e cidadãs. E, portanto, é uma balbúrdia ter estas, como o Zé Carlos bem explicou, diversas unidades de medida. Porque ninguém sabe muito bem depois se mede à semana, se mede ao mês ou se mede ao dia. Isto é uma barafunda, porque nunca ninguém sabe como é que está a fazer e depois os dirigentes dos serviços bem sabem como aproveitar. E o exemplo terceiro que o Zé Carlos dá é exatamente também a forma como os dirigentes sabem como aproveitar, não pagando feriados. Os dias que aparecem a coincidir com feriados numa escala, em vários hospitais, sargento, ou até no centro de saúde, ou numa fábrica, percebe claramente quando é que se quer poupar dinheiro. É meter o D em cima do feriado. E depois há aquele trabalhador que tem sempre D acima do feriado, que é aquele que tem uma cara menos simpática para o chefe. É sempre uma complicação. O que significa que também nunca recebe feriado. E, portanto, nós temos que fazer leis que respondam a este percurso que já se fez de aplicação do anterior código. O que me parece espantoso é que da aplicação do anterior código, tudo o que é nefasto não foi limpo, pelo contrário, foi agravado. E quando se diz isto, e não se fala nestes exemplos concretos, a acusação é clara, é demagogia, é má vontade. Mas, se depois formos ao concreto do que resultou a aplicação do atual Código de Trabalho, com as alterações que hoje estão a ser introduzidas, nomeadamente na questão dos horários e nas flexibilidades funcionais, tínhamos aí outros exemplos que hoje não estamos a discutir, mas tínhamos quanto basta, verifica-se que as alterações vêm em sentido pior. E aplicar isto no terreno significa uma maior degradação para os trabalhadores. E eu creio que esta audição é muito importante, como foi a anterior, pelo mérito de trazer o concreto da vida e da aplicação desta lei na vida das pessoas. Há pouco vimos o que eram as caducidades e outras coisas em determinados setores, e aqui é o espelho mais que claro do que pode acontecer, a perversão que pode acontecer num banco de horas, num horário concentrado ou num horário onde as escalas não têm rigorosamente bitolas e parâmetros muito claros de medição desses horários. E, portanto, acho que toda a Comissão vos ouviu e estamos em condições de melhorar as propostas que o Partido Socialista aqui traz.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu creio que a Sra. Deputada Maria Jégamo tinha pedido a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação do Sindicato dos Enfermeiros, agradecer-lhes os contributos que transformam, digamos, as preocupações da classe e da vida da classe no dia-a-dia relativamente a esta proposta do Código. Dizer-lhes que, naturalmente, que iremos refletir sobre eles. Aproveitamos, contudo, para... Até gostava de lhe perguntar uma coisa. Era uma questão que se me estava a pôr quando estava a ouvi-lo, pela curiosidade da informação que aqui traz, que de alguma maneira cada setor tem as suas curiosidades, porque cada setor tem as suas formas organizativas e de rentabilização também do mercado de trabalho. Os enfermeiros, no seu mercado de trabalho, têm alguma disposição regulamentar do ponto de vista destes princípios que, de alguma maneira, esteja, por exemplo, em complemento do Código de Trabalho ou têm sempre que olhar para este documento grande e pesado e dizer só temos isto pela frente, não temos mais por onde negociar ou nas convenções dos contratos coletivos de trabalho ou em contexto de negociação coletiva ou em regulamentos específicos da organização do vosso trabalho, por exemplo, penso eu neste momento, no âmbito, por exemplo, da administração pública ou do próprio setor privado de saúde, por exemplo, as clínicas, os hospitais privados. Isto era uma informação que para mim era importante, porque não a domino neste momento em função desta preocupação que tiveram aqui. De qualquer forma, agradecer-lhes muito, muito, por esta informação tão detalhada e tão específica em relação ao setor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar, em primeira instância, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, através da delegação que compõe, que representa este sindicato, dar-vos nota que conhecem bem a posição que o PCP tem relativamente a este Código de Trabalho. Nós temos tínhamos uma proposta de Código de Trabalho que foi chumada pelo PS, que apontava num caminho substancialmente diferente do que é preconizado pelo Governo, através do seu grupo parlamentar, que se vende a proposta do Governo, claro está, uma proposta de Código de Trabalho que respondesse, no fundo, às questões que coloco. As regulamentações do horário de trabalho, as questões da caducidade, da contratação coletiva, o princípio de tratamento mais favorável, são questões centrais e que merecem claramente a nossa consideração. É importante o tipo de contributos que fazem-nos chegar, nomeadamente situações concretas de um setor em que é conhecida a desregulamentação dos horários de trabalho, as questões da precariedade do setor laboral e que com este código vem agravar, piorar ainda mais a situação que existe, nomeadamente através do tipo de vinculação do horários de trabalho e as chamadas adaptabilidades com os diferentes mecanismos que se colocam. E, portanto, agradecer o vosso contributo, vai ser considerado. O PCP está a preparar um conjunto significativo de alterações ao Código de Trabalho e iremos, com certeza, também responder positivamente às questões que nos colocam. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que foram dirigidas aos senhores representantes do sindicato algumas perguntas, ou pelo menos uma pergunta.
De qualquer forma, têm a palavra para o que entenderem dizer nesta ocasião. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só para dizer que as propostas que fazemos, nós como funcionamos no âmbito da contratação coletiva, o setor privado da saúde, com várias outras organizações, e mesmo porque integramos a CTP, portanto temos um conhecimento mesmo de todos os setores, as propostas que aqui trazemos não colidem, como disse, do ponto de vista político não alteram em substância. São questões de harmonização de conteúdo que não fazem colidir ou não mexem, não perturbam mesmo os outros setores. Portanto, isto não são soluções a pensar nos problemas que os enfermeiros têm. Não é isso que... Isto também ajuda, mas para o geral não perturba. Ajuda e muito. Fruto até da nossa experiência. Né? Portanto, isto é uma primeira ideia geral. A segunda é que, de facto, nós temos alguma regulamentação sobre esta matéria e depois que poderíamos fazer chegar à doutora Isabela esta matéria. Designadamente é a regulação da adaptabilidade que já temos. E, de facto, temos as unidades de medida. O padrão das unidades de medida temos... As unidades estão padronizadas, ok? As unidades de medida, visto... E não temos esta amálgama do mês, do trabalho, da duração da semana e da jornada de trabalho, não é? Que não casa depois no concreto. Aliás, que são algumas entidades privadas a dizer-nos. Portanto, os próprios patrões do setor privado também têm dificuldade em harmonizar isto no concreto. E por isso é que acham que o que a gente tem, o que nós temos hoje para a gestão pública, e em algum setor privado temos discutido, negociado e acordado, não é? Entendem que as nossas soluções são mais favoráveis até para eles mesmos. Porque retira margens de conflito, onde não tem que haver, não é? Outra coisa é a questão política de fundo e as questões mais grossas, mas essa é outra discussão. Não nos compete aqui, porque outros já o terão feito melhor do que nós, seguramente.
Não sei se há algum senhor ou senhora deputada que queira usar a palavra. Caso não seja assim, e antes de me despedir dos senhores dirigentes sindicais, eu gostaria de pedir aos senhores e senhores deputados que se mantenham um pouco nesta sala, porque tinha um outro ponto ainda muito rápido a colocar-vos. De qualquer forma, queria então agradecer a vossa presença, desejar-vos felicidades para o futuro. Muito obrigado.